Você está ouvindo Voz Solitária.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. Salve Maria, meus irmãos. Voltamos com mais um episódio, né, deste podcast sobre os sacramentos. E, enfim, né? O sacramento que nós vamos falar hoje é o sacramento da confissão, né? O último que a gente falou foi o do Crisma, né? Foi bem importante a gente ter falado ele, porque a gente concluiu o ciclo, né? O ciclo dos três sacramentos que introduzem alguém na vida cristã, introduzem alguém na família de Deus, né? O batismo, ele te introduz, né? Ele te tem parte com Deus Pai, ou seja, você toma o primeiro passo, né? Quer dizer, você não. Os seus pais, seus padrinhos tomam o primeiro passo e te inserem na família de Deus, né? Também como consequência da graça do batismo, você é limpado, né? Você digamos que você tem um reinício, né? Uma atualização no sistema, né? Você não tem mais o pecado original. A primeira Eucaristia é o primeiro contato, né? Essa aproximação que te põe em parte com Jesus, com Deus Filho. E o Crisma é o que te põe em parte com o Espírito Santo, né? A efusão do Espírito Santo, confirmando o sacramento do batismo, né? E, assim, os próximos sacramentos a serem falados aqui são os considerados sacramentos de cura, né? A cura da alma, né? Você tem esse, a confissão, que é a cura interior, né? A cura da alma. E você tem a unção dos enfermos, que é a unção, né? Que é a cura, a cura física, né? Através da unção dos enfermos, né? Pode-se dizer que muitas pessoas já melhoraram, entendeu? Tal. E na unção dos enfermos, nós vamos falar sobre a extrema unção, né? O que era a extrema unção, que hoje em dia se tornou viático, né? Tal. Enfim, a gente vai falar disso no próximo episódio. E, né, desde já, pedimos a você que colabore conosco, né? Mande o seu e-mail para vozsolitaria.vs@gmail.com, né? Diga-nos de onde é que você está ouvindo, né? Qual a sua cidade também, tal, de onde é que você ouve a gente, se você ouve pelo Spotify, pelo Castbox, pelo Anchor, de onde é que você está ouvindo, né? Mande-nos sugestões e também a sua opinião, né, tal, o que é que você está achando desse podcast, é bom, tal, recomendo também para mais pessoas. E vamos logo ao que interessa, né? Bem, para começar, o que é a confissão, né? Confissão, ela é a volta para Deus, é esse sacramento que nos traz de volta para Deus. Quase todos os dias, caímos e nos levantamos, sejam pequenas quedas ou grandes tombos. Aqueles que se aproximam do sacramento da penitência obtêm a misericórdia divina e o perdão da ofensa a Deus. Enfim, o sacramento da confissão, ele é isso. Ele é esse reaproximar-se da graça de Deus, né? Mas por quê? Né? Por que se aproximar-se da graça de Deus? Bem, essa queda que o texto fala é a queda do pecado, ou seja, quando nós caímos em tentação, quando nós caímos no pecado, é necessário que voltemos para Deus, é necessário que o nosso coração queira voltar para Deus, né? E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, dos pecados, né? E bem, de antemão, né, vamos deixar aqui citações bíblicas que você pode olhar, que você pode, você pode conferir também, né? Você pode conferir aí pra gente, né? Tal, se você não dizer, ah, onde é que tá na Bíblia, não sei o que, tal. Né? Você tem Provérbios 38, do versículo 13. Eclesiastes 17, versículo 28. O Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 27, e o Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 23, né? E assim, vamos dar início a isso da melhor forma. O homem é pecador, né? A gente tem que reconhecer isso, né? Que para eu retornar a Deus, né, eu tenho que saber por que que eu tenho que retornar a Deus, né? Como é que eu me afastei dele? Pecado, né? A maneira com a qual nos afastamos de Deus. Então, você tem essa narrativa do homem que é pecador. O homem que, por desobediência, quis se afastar de Deus. Você tem isso lá no começo do Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, desobedecendo a Deus. E assim eles foram expulsos do Jardim do Éden. Né? Digamos que, isso é uma suposição, né? Que o Jardim do Éden, ele é o estado de graça. Né? Ele é o estado de graça, o estado de união com Deus. Quando a nossa alma está limpa de nenhum pecado, nós estamos com Deus, né? Então, o que acontece, né? Que Adão e Eva fizeram uma espécie de pecado mortal, né? A gente vai explicar isso depois, que separou eles completamente da graça de Deus, separou eles do estado da graça, separou eles, fez com que eles fossem expulsos desse estado da graça, do Jardim do Éden, né? Como referências, você pode aí ver na Sagrada Escritura, em Provérbio 24, versículo 16, o justo cai 7 vezes por dia, né? Não há homem que não peque. Eclesiastes 7, versículo 21. Aquele que diz que não tem pecado faz Deus mentiroso. Primeira carta, João, capítulo 1, versículo 10. O livre-arbítrio humano permite ao homem realizar atos contrários ao seu Criador. Por isso é necessário obter o perdão dos pecados para se aproximar de Deus. Nessa porta do Senhor, só o justo pode entrar. Salmo 117, versículo 20. Não sabeis que os pecadores não possuirão o reino de Deus? Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Então, até aí você já teve uma enxurrada de coisa bíblica de por que que o homem tem que se aproximar a Deus. Né? Ou seja, nós nos aproximamos de Deus não só através da oração, não só através dos outros sacramentos, não só através da Eucaristia, que, aliás, para se receber Jesus Eucarístico e os outros sacramentos, você tem que estar em estado de graça. Né? Enfim, sabendo que nós somos pecadores, Jesus institui este sacramento de amor. Né? A primeira carta de São João, capítulo 8, versículo 9, né? Vai dizer que, se dizemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo, para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda a iniquidade. Ou seja, quando reconhecemos que somos pecadores, né, a gente tem essa graça da misericórdia de Deus. Basta que reconheçamos que somos pecadores, que somos fracos e que sem Ele não conseguimos ser como Ele quer, né? Sem o auxílio dEle, ou seja, sem o auxílio da graça de Deus, a gente não consegue ser perfeito como Ele é, entendeu? Seja perfeito como o vosso Pai do Céu é perfeito. Tá? Procura aí. Essa daí eu não me lembro de cabeça, mas procura aí que tem. Né? E assim, e você tem várias e várias citações. Eu vou deixar aí embaixo. Deixar aí o link de onde foi que eu tirei esse texto, né? Aliás, obrigado, Canção Nova, ajudando a gente mais uma vez, né? Enfim. Isso tudo, né? É uma prova de que somos pecadores e que o pecado nos afasta de Deus. Mas como que o pecado nos afasta de Deus? O que é esse estado de graça que eu estou direto falando? Vamos lá, né? O pecado é um ato de orgulho e desobediência a Deus. Ele se divide em dois. O pecado venial e o pecado mortal. Certo? Ou seja, o pecado ele é um ato de orgulho e desobediência. É quando eu quero satisfazer a mim mesmo e não satisfazer a vontade de Deus. E para eu satisfazer a mim mesmo, eu tenho que ir contra a vontade de Deus. É óbvio, a minha vontade vai ser diferente da vontade de Deus. Tá? Ou seja, então a partir do momento que eu vou contra a vontade de Deus, que eu vou contra o que ele quer, contra a sua lei, né? Que aqui fica bem claro. Os pecados, eles têm base os mandamentos da lei de Deus, né? Eu tô cometendo um pecado, seja ele venial ou mortal, né? Que é o que eu tanto tô falando do estado de graça. O estado de graça, ele é como o jardim do Éden. É quando nós estamos unidos totalmente com Deus. É quando nós estamos em... Não é como já dizem, estado de graça. Nós estamos unidos à graça de Deus. Aquela graça do batismo que nos torna filhos de Deus sem nenhum pecado, sem nenhuma mancha, né? E, então, quando nós escolhemos por orgulho, né, desobedecer a Deus, por exemplo, você comete um pecado venial. Né? O primeiro pecado é o pecado venial. O pecado venial é aquele pecado mais fraco. É o pecado não tão... É o pecado grave. Né? Tal, que ele não te afasta de Deus. Né? Ele não te afasta totalmente de Deus. Mas ele já é um afastamento. Né? E esse pecado ele pode ser perdoado como, por exemplo, aquela oração que tem no começo da Santa Missa. Né? Deus Eterno e Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Quando se proclama o Kyrie Eleison. E pode ser perdoado também com a aspersão da água benta. Né? Ou seja, é um pecado, digamos, mais fraquinho. Né? E ele não te afasta tanto de Deus. Certo. E o pecado mortal, né? Esse nome de pecado mortal é porque ele te afasta totalmente de Deus. Se você morrer em estado de pecado mortal, já era, você tá no inferno, não tem volta. Entendeu? Ou seja, o pecado mortal, ele te separa totalmente da presença de Deus. É uma desobediência total, né? E os pecados mortais, eles são pecados, são desobediências contra os 10 mandamentos. São desobediências contra a lei de Deus, né? Vamos pegar um exemplo. Por exemplo, eu pequei contra o segundo mandamento, né? Que eu roubei alguma coisa de alguém, ou seja, eu já pequei ali contra o sétimo mandamento, né? Eu roubei alguma coisa de alguém, né? Só que aí eu não me justifiquei, ou seja, eu não procurei dizer, não, fui eu quem fiz, eu não me arrependi. E eu joguei o negócio para Deus, ou seja, eu passei a bola para Deus. Eu disse, olha, eu juro que em nome de Deus, em nome da Santíssima Trindade, não fui eu quem peguei a sua caneta, sendo que a caneta tá no seu bolso. Ou seja, você cometeu dois pecados. Você jurou o nome de Deus, então não tomar seu santo nome em vão. E, além do mais, ainda roubou alguma coisa de alguém. Não furtar, né? Ou seja, todos os pecados, né? Eles estão incluídos aí quando se desobedece um dos mandamentos da lei de Deus. E todos eles, ou seja, sempre vem acompanhado, em dose dupla. Sempre vem acompanhado. Quando vem um, vem outro também. Né? Ah, sempre vem um, sempre que eu digo vem um e vem outro também, por quê? Porque quando nós desobedecemos a Deus e somos orgulhosos a ponto de irmos contra a sua lei, contra a sua vontade, a gente está pecando contra o primeiro de todos os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando a gente peca, a gente está fazendo isso. Não amando a Deus sobre todas as coisas. Né? Vale ressaltar, sempre que você comete um pecado, ele vem acarretado de vários outros. Né? Ele vem acarretado de um também, em exclusivo esse. Não amar a Deus sobre todas as coisas. Porque eu não amei a Deus, eu cometi tal pecado. Né? Enfim, isso é para explicar mais sobre essa relação, né? Essa relação entre o pecado e o perdão, né? Tá. E como eu dizia, nós temos que nos sentir, nós temos de sentirmos-nos tocados pela culpa, né? Pelo remorso. Não que assim seja um remorso, mas um medo, né? Ou seja, um amor a Deus tão grande, você vai dizer, meu Deus, eu te amo tanto. Eu te amo tanto que eu te peço, perdoe os meus pecados. Tem que ser um amor verdadeiro, né? Um amor verdadeiro. Ou seja, essa coisa ela tem dois nomes, né? A contrição e a atrição. A contrição é quando o perdão dos pecados, ou seja, o remorso, ele vem acompanhado de um profundo amor por Deus. Quando o remorso, ele vem acompanhado de um profundo amor por Deus. Ou seja, Senhor, me perdoa, eu não quero mais. Eu vi que eu feri o teu coração, por isso me perdoa. Te amo tanto que eu vi que eu te machuquei, que eu te feri. Então me perdoa, Senhor. Ou seja, o seu amor por Deus é capaz de fazer com que a misericórdia se derrame mais. Porque você enxerga o quão pecador você é, o quão grave foi o seu ferimento ao coração de Jesus. Né? Existe uma comparação belíssima que a gente pode fazer, que é quando nós sentimos realmente um amor por Deus, nós chegamos a pensar no que cometemos e lembrar daquele Jesus da paixão de Cristo, Mel Gibson. Lembrar e ouvir como se fosse a voz dele dizendo: isso tudo foi por você, por amor a você. Ou seja, tudo aquilo que Jesus sofreu no caminho do Calvário são os meus pecados. É como se, né, os pecados, eles ferem tanto a Deus, eles ferem tanto que é como se eu estivesse fazendo aquilo com Jesus. É como se quem estivesse dando chicotadas, é como que quem tivesse pregado ele na cruz, literalmente foi eu. Quem está fazendo ele passar por essa dor sou eu, por causa dos meus pecados, por causa da minha desobediência. Isso desagrada tanto, 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 que fere. Ou seja, todo aquele sofrimento foi causado e continua sendo causado pelo coração dos homens. O Sagrado Coração de Jesus, ele é agonizante pelos pecados dos homens. Pelo tanto de pecado que os homens cometem. Então, quando nós temos essa contrição, essa perfeita contrição, né? Ou seja, nós amamos tanto, tanto, tanto a Deus, que eu chego a reconhecer que o meu pecado causou aquela ferida. Que o meu pecado causou aquela mágoa no coração dele. Aquela mágoa no corpo dele. E a atrição, por sua vez, é o contrário disso, né? Consiste em pedir perdão dos pecados, ou seja, em reconhecer, é um remorso, só que um falso remorso. É um remorso por medo do inferno. Ou seja, seu amor ele ainda é pequeno, você ama a Deus, né? Você ama a Deus, mas você ama a ponto de dizer, Senhor, não quero viver longe de ti, não. Só isso, né? Ou seja, o seu amor ele ainda não é tão grande para reconhecer que aqueles pecados que você cometeu feriram Jesus, né? Você só quer pedir perdão por medo do inferno. Por medo do inferno. Você só quer pedir perdão por medo do inferno. Ah, não. Eu tenho medo de pedir, né? Eu tenho medo de ir pro inferno, então vamos logo ali se confessar. Entendeu? Que isso causa futuramente uma banalização da confissão, né? No final aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Ou seja, por causa da nossa desobediência, Cristo humilhou-se e tornou-se obediente até a morte de cruz. Filipenses 2, versículo 8. Né? Filipenses capítulo 2, versículo 8. Beleza. Para expiar o orgulho e a desobediência dos nossos pecados, nos merecer o perdão. Por isso, ele exige de nós um ato de humildade e obediência na confissão sacramental, na qual confessamos os nossos pecados diante de seu representante legitimamente ordenado, conforme a sua promessa: quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. Lucas 18, versículo 14. Ou seja, ele quer que façamos, né, que a gente faça o inverso, né, do que a gente fez. Em vez de sermos desobedientes e desumildes e orgulhosos, agora que sejamos humildes e obedientes e busquemos um padre, busquemos um bispo, busquemos a confissão sacramental, busquemos o sacramento da confissão. E, assim, né, agora podendo já ter explicado isso, a gente vai voltar a como procede, né? O próprio livro dos Atos dos Apóstolos, quando afirma que o convertido vinha fazer a confissão, fica claro que era necessário um deslocamento da pessoa para a confissão junto aos apóstolos. E São Tiago, né, São Tiago, na sua carta, vai explicar um pouco mais sobre esse a esse respeito, né? Deixando aí de antemão, Tiago 5, versículo 16. Confessai-vos os vossos pecados uns aos outros, diz ele, e orai uns pelos outros a fim de que sejais salvos. Isto é, confessai-vos os vossos pecados a um homem que tenha recebido o poder de perdoá-los. De qualquer forma, a instituição do sacramento deixa claro o poder que nosso Senhor conferiu à sua igreja. Ou seja, aquele mesmo poder que eu sempre falo do Espírito Santo sobre os apóstolos, o poder que Jesus deu sobre os seus apóstolos, ele é contínuo. Ou seja, ele ainda existe até hoje, né? Os padres, os bispos, eles têm esse poder, né? Por quê? Porque eles foram consagrados, porque eles foram legitimamente ordenados, né? Aquele mesmo óleo que eu falei, o óleo do crisma, que foi ungido por um bispo, que é usado nas ordenações, ele torna válida a ordenação de um padre, de um sacerdote católico. Entendeu? Por isso que a confissão ela deve ser diretamente feita com um padre, com um bispo, um ministro de Jesus, legitimamente ordenado, né? Tal. Não existe outro método de confissão fora esse. Ah, mas eu me confesso direto com Deus. Eu me confesso direto com Deus. É impossível, por quê? Porque você é um mero mortal, você ainda está em pecado. Ou seja, você está super longe de Deus. Não que Deus não vá ouvir a sua oração. Mas você apenas dizer, ah não, Deus, me perdoa e pronto, acabou, não vai resolver de nada. Você não tem uma confirmação. Que é isso que a gente fala no próximo, né? A fórmula, né? Ah, beleza, eu vou me confessar, mas como é que eu vou saber que eu realmente estou perdoado, né? Em primeiro lugar, né? Padre, ele tem que obrigatoriamente dizer essas palavras. Ele pode dizer o que for antes. Pode dizer o que for antes. Pode inventar uma oração a Jesus Misericordioso, ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria. Pode invocar os poderes Jedi, mas ele tem que dizer essa frase: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vá e não peques mais. Ele tem que obrigatoriamente dizer essa frase: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se ele disser isso, pronto. Mas, para ela se tornar mais válida, ou seja, para você fechar com chave de ouro o negócio, você tem que prometer-se, né, esse desapego ao pecado, procurar não pecar mais e ter um profundo arrependimento, ou seja, não banalizar aquilo, né, e também tem uma penitência, ou seja, um rosário. Ele vai dizer: ah, não, você vai rezar o rosário, né? Você vai rezar o rosário na intenção das almas do purgatório toda sexta-feira às 7 horas da noite. Ou senão ele vai dizer: ah, não, você vai rezar 5 rosários. Você vai rezar 5 rosários em honra às almas do purgatório. Ou ele vai sempre passar alguma coisa. Ou é ir X vezes a Santa Missa, ou é rezar tantos rosários, ou é rezar tantos Pai Nosso, tantos Ave Maria, ou é fazer obra de caridade, alguma coisa. Ele sempre vai recomendar uma medida, né? A penitência, ele vai sempre recomendar uma pena. E vai dizer: pronto, né? Se feito isso, é uma confirmação que o seu pecado foi perdoado. É uma obra de obediência. Você está obedecendo, né? Como se você estivesse obedecendo à voz de Deus, né? E como eu disse também, um profundo arrependimento. Buscar não pecar mais, né? E, enfim, agora vamos à parte do bônus, que é como fazer uma boa confissão, né? Ou seja, esse bônusinho aí que vai estar para vocês também, de como fazer essa boa confissão, tal, tá aí no link da descrição. Né? E ele é bem básico, né? Tal. Por quê? Você tem vários métodos, né, de como fazer uma boa confissão. O primeiro passo, né, para você fazer uma confissão boa é pedir a Deus, é rezar a Deus um coração arrependido e pedir a Deus que você se arrependa daquele mal que você fez, né? E muitas vezes, porque realmente muitas vezes nem sempre a pessoa se arrepende, né? Ou fica com a consciência muito fraca, tal. Ou seja, não fica com aquele negócio de: ah, não, eu errei, né? Eu errei, eu preciso voltar atrás, eu necessito do perdão de Deus, né? Ou seja, o primeiro passo é pedir essa oração, né? Senhor, dá-me um coração arrependido, dá-me esse arrependimento, né? Dá-me essa contrição perfeita. O segundo passo é um exame de consciência. O exame de consciência, ele é nada mais nada menos do que você analisar mandamento por mandamento e você ver o que é que eu pequei. Quando foi, né, que eu não amei a Deus? Quando foi que eu jurei em nome de Deus, que eu tomei o nome de Deus em vão? Quando foi que eu faltei à missa, que eu faltei, que eu me esqueci de rezar o terço, que eu me esqueci de ir na adoração, que eu esqueci de ir numa missa em honra à Nossa Senhora? Quando foi que eu me esqueci, né, do dia do Senhor? Quando foi que eu desobedeci os meus pais? Quando foi que eu briguei com meus pais, né? Quando foi que eu matei alguém com palavras, que eu julguei alguém e aquilo, né, matou a pessoa, né? Não literalmente, mas matou os sentimentos da pessoa. Quando foi que eu ignorei os sentimentos de alguém, né? Quando foi que eu pequei contra a castidade? Quando foi que eu roubei alguém e não devolvi, e não me arrependi, né? Quando foi que eu cobicei a mulher de algum amigo, a namorada de algum amigo, né? Quando foi que eu cobicei alguma coisa do próximo? Ou seja, esses pensamentos, né? Esse pensamento leva em torno de 1 hora, o tempo que for necessário. Mas eles são importantes para que você faça uma boa confissão, né? Que você não esqueça de nenhum pecado, né? E o terceiro passo Ah, e outra coisa, se você não conseguir lembrar, não tem problema. Escreve num papelzinho, né? Anota, né? Faz a confissão, o exame. Escreve num papelzinho, né? Então, se você tem vergonha de falar alguma coisa assim, escreve num papelzinho e na hora da confissão você entrega pro padre. Ou senão você lê, né? Ah, não, né? Eu posso me esquecer de tal pecado, tal, então só escrevo tal do uma olhadinha na cola. Ou senão, ah, não, tem um pecado muito sujo que eu tenho vergonha de contar. Eu tenho vergonha de contar para qualquer pessoa. Aí você escreve nesse papel e entrega pro padre. Ele diz, padre, o pecado é esse daí. Entendeu? Ou seja, você vai dizer isso. Né? Ah, mas o que, é que o padre vai pensar de mim? Nada. Ele não pode expor a opinião dele sobre aquilo. Ele não pode apontar o dedo na sua cara e dizer, você, um adúltero, não sei o quê. Você é assassino de uma criança. Ou seja, ele não vai poder apontar o dedo na sua cara e te julgar como a sua mãe faz. Né? Quando você faz alguma coisa errada. Por exemplo, você quebrou uma lâmpada. O que a sua mãe vai dizer? Ela vai apontar o dedo na sua cara e dizer, menina imprestável, não presta pra fazer nada dentro de casa, não sei o quê. É só quebrando as coisas. Ou seja, ele não vai apontar o dedo na sua cara e fazer isso. Ele não vai te julgar. Pelo contrário, ele vai te acolher. Né? Ele vai te acolher por quê? Porque você tá arrependido e foi em busca de Deus. Um exemplo fácil. Uma mulher que abortou. Né? Se ela chega e diz, padre, eu matei meu filho, eu abortei. O padre não vai poder botar o dedo na cara dela e dizer, sou feminista. É, sai daqui, feminista do caramba. Não. Ele vai acolher ela. Ele vai acolher ela. Né? Vai. Por quê? Porque Jesus não faz uma coisa dessa. Né? Jesus não julgou a mulher adúltera. Jesus não julgou a Maria Madalena. Jesus não julgou, pelo contrário, ele a acolheu. Então, tem esse pensamento. O padre não vai poder me julgar. Ele vai me dar um aconselhamento. Pode ser que o aconselhamento seja muito bravo. Né? Pode ser que ele diga, olha, você tem que aprender a se controlar, tal. Ele vai poder dizer uma coisa assim? Vai. Ele, olha, você tem que se controlar mais. Você tem que procurar ouvir os seus pais. Você tem que procurar ouvir os mais velhos, né? Olha, você tem que se controlar. Você não pode estar pegando as coisas dos outros, né? Ou seja, você tem que se controlar. Ou seja, ele vai dar um baita de um sermão, vai. Mas é pro seu bem, né? Enfim, né? Como eu disse, né? Você tem que buscar um padre católico. Ele legitimamente tem que ser um padre católico, né? Porque ele recebeu o poder de celebrar esse sacramento e a autoridade pela autoridade de um bispo que ordenou ele, né? E o bispo local de onde ele está que permitiu ele fazer essa confissão, ou seja, procurar um padre católico que realmente foi legitimamente ordenado, né? Como eu disse, né? Aí você vai dizer, ah não, mas o padre é pecador como eu. Sim, o médico também fica doente. Né? O médico também fica doente. Por mais imundo que o padre seja, né? Por mais que o padre também tenha pecados. Pois é, ele é um pecador, ele é como a gente, ele é como um homem comum, né? E desse jeito, né? Você já não, mas ele pode ser um padre pedófilo, não sei. Bem, isso, né? Isso. Não sou eu, não é você quem vai julgar ele. Mas ele está ali para lhe acolher. Não, mas é um padre que fez isso, não sei o quê, tal, 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 tal. Sim, ele também é pecador. Né? Também é pecador. Mas isso não vai interferir, né? Isso não vai interferir na misericórdia de Deus. Por mais que ele seja ainda pecador, você também é, né? Todo mundo erra, ninguém é perfeito, né? Certo, somos cristãos e o nosso objetivo é ser perfeito como Deus é perfeito. Sede perfeitos como o vosso Pai do Céu é perfeito. Mas, até que a gente tenta, né? Então, ele também é humano, ele também tem o direito dele de ter os seus erros, né? Não vamos julgá-lo por isso. Ou seja, o padre é pecador, mas é um escolhido. Independente de sua santidade, quando ele ministra e perdoa os pecados, a pessoa está perdoada. Ou seja, independente disso, não é ele quem está agindo naquela hora. Não é ele, por exemplo, ah não. Não é o padre fulano de tal que está agindo naquela hora com os poderes dele. Não. É Jesus quem está agindo com os poderes de Deus naquela pessoa. Entende? E o quarto passo, né? após a confissão. Ele vai pedir para você rezar o ato de contrição, tal. Tem alguma fórmula, né? Se você procurar na internet, tem a fórmula longa do ato de contrição, que é bem meia hora, e tem a fórmula simples, né? Fórmula simples, se você quiser procurar aí na internet, faça-me o favor, né? Tá. E, enfim, a confissão é válida, né? Se o padre der ou não a penitência, a confissão é válida, né? A penitência, ela é um complemento, ela vai te ajudar, né? Mas, é como eu disse, obrigatoriamente ele tem que dizer: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E, falando também sobre a banalização, ou seja, tornar isso normal. Ah, não. Vou pecar aqui hoje, amanhã me confesso, peco hoje, confesso de novo. É, ou seja, fica nesse estilo católico Raimundo, pé na igreja, um pé no mundo, né? Ou seja, a confissão, ela é um sacramento especial, ela não é só uma bênção, né? Então, não deve ser tratada de qualquer forma, não deve ser tratada só com um negóciozinho que, tipo, ah, não, semana que vem, né? Ah, não, vou pecar hoje pra confessar amanhã. Peco hoje pra confessar amanhã. Peco hoje pra confessar amanhã. Não dá, entendeu? Isso aí é a banalização. Isso não pode acontecer. O que é que se deve ser feito? Vigiar e orar. Vigiar e orar é pra não cair em tentação. Já diria o Senhor no Monte das Oliveiras, não é mesmo? Então, vigiai e orai para não cair em tentação. Tenha uma vida de fé. Tenha uma vida vigorosa na fé, né? Vá à Santa Missa. Tenha suas devoções. Reze o terço, né? Faça tudo que a igreja lhe diz, né? Ou seja, mantenha a sua fé viva. Mantenha o fogo da fé viva, né? Mantenha esse fogo abrasador da fé viva em você, né? Eu sei que nós estamos num momento difícil de quarentena. Você pergunta, mas Alex, como é que eu vou me confessar num período de quarentena desse? Simples. Você é católico, já tem o costume de rezar o Santo Terço? O Santo Terço peça, né? Ó Virgem Santíssima, né? Pelos méritos do vosso filho, dai-me a virtude de tal graça, né? Dá-me a graça de tal virtude, ou dá-me a graça. De uma perfeita castidade, dai-me a graça de um respeito aos meus pais, dai-me a graça de um controle de pensamento suicida, dá-me a graça de ser uma pessoa gentil. Ou seja, peça à Nossa Senhora, né, inclusive no mês de maio, no Santo Terço, peça à Nossa Senhora que ela lhe conceda essa graça, né? Peça à Nossa Senhora que através da intercessão dela, ao filho dela, né, você possa ter essa perfeita contrição. É difícil, é necessário um bom tempo para se reconhecer, né? Mas busque essa perfeita contrição, né? Busque, né? E é óbvio, né? A perfeita contrição, ela não é um perdão dos pecados. Ou seja, não é que você vai ser perdoado depois daquela oração que você fez. Mas, né? Você tem que pôr o propósito. Quando acabar isso tudo, o primeiro ato vai ser procurar um padre. No primeiro ato, fez eu procurar um padre. Ou se não, fiquei doente, vou ter que ser internado. Já agiliza logo e diz, né? Chega para quem tá do seu lado e diz: mande buscar um padre, seja lá onde for, né? Tal. Eu exijo um padre, que aliás, se você é católico, eu recomendo, né, nesses tempos difíceis, você fazer a sua identidade cristã, a sua identidade católica, né? Que é um cartãozinho, você pode. Tem vários modelos na internet. É um cartãozinho, né? Você coloca o seu nome, o seu telefone, a sua diocese, tal. E na parte de trás desse cartãozinho vai estar dizendo, né, eu sou católico, né, e em caso de desgraça ou doença, exijo a presença de um sacerdote. Ou seja, se você for acometido por uma doença, coronavírus, 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 ou alguma desgraça, um acidente, alguma coisa assim, você tem esse direito, né, se você portar essa identidade, de ser recebido por um padre para receber o sacramento que nós vamos falar no próximo podcast, a unção dos enfermos, né? Então, assim, já fica esse gatilho aí, né, se você quiser procurar. Eu vou tentar deixar aí na descrição, algumas coisas sobre isso, sobre, né, essa ideia digital, essa identidade católica que você pode fazer, tals, e também sobre a perfeita contrição, né? Mas é isso, né? Tals. Então, se você quer se confessar, vamos esperar mais uns meses aí para lotar a fila de confissão, né? Confissão ad eterno, né? Tal. E é como eu disse, né? Tal. Busque sempre tá nesse estado de graça, né? Nesse pseudo estado de graça. Reze, leia a liturgia, faça a leitura diária, assista a Santa Missa pela internet. Ou seja, encha a sua vida de Deus. Não deixe nenhuma brecha. Né? Ocupe-se. Né? Muitas pessoas dizem que para não ter esse tipo de pecado, esse tipo de pensamento ruim, né, como suicídio, ou em caso de pensamento contra a castidade e tal, pensamento impuro, ocupe o seu tempo. Né? Faça atividade física, alguma coisa. Toque um instrumento. Não sei, vá jogar, entendeu? Ou seja, ocupe a sua vida de Deus. Não deixe que nenhuma brecha, não deixe que nenhum espaçozinho, nem um milímetro que seja da sua vida esteja aberto, né, para que você possa cair em tentação. E se cair, levante-se, olhe para o céu e peça a misericórdia divina, tá bom? Meus irmãos, no mais é isso, né? Como eu já disse no começo do podcast, você pode mandar o seu e-mail para vozsolitaria.vs@gmail.com. Ou no nosso direct do Instagram, podcast.voz. Você pode achar também no link da descrição. E no mais é isso, meus caros, né? Até a próxima e salve Maria!